Falar das obras em execução no estado do Paraná, a gente vai começar falando da obra na ponte de Guaratuba, uma obra guardada há mais de 30 anos, previsão de que a ponte fique pronta em abril de 2026. Agora em fevereiro a estrutura alcançou a marca de 44,2% de execução. Para atualizar o estado da ponte de Guaratuba e também de outras obras aqui do Paraná, a gente recebe aqui no estúdio da CBN o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná, o Sandro Alex. Seja bem-vindo, secretário.
Alegria estar aqui com vocês, conversar com os ouvintes da CBN, principalmente quem está no trânsito também sabe a importância de obras estratégicas para o estado do Paraná, e essa é uma obra muito aguardada. Eu não sei se apenas 30 anos, porque algumas pessoas nos dizem que tem já um histórico mais antigo. O meu pai, ele dizia que quando ele era jovem, já falavam desta ponte. Então, acredito que há muitos anos ela é aguardada. Ela está na Constituição do Paraná há todo esse tempo. Mas muito anterior a isso, já era um sonho do Paraná a construção dela, acredito que há mais de 50 anos.
E a gente deu esse dado aí de 44,2% de execução e essa expectativa para abril de 2026. Dá para manter essa expectativa?
Nós estamos com o cronograma em dia. A qualquer momento, o governador do estado do Paraná, o Ratinho Júnior, ele deve anunciar uma marca de 50%, metade da ponte. Nós estamos trabalhando firmemente, 24 horas, não paramos a obra em nenhum instante, justamente para que a gente possa ter um calendário sendo cumprido. É uma obra muito importante, estratégica, e nós estamos em praticamente um ano de obra alcançando essa marca. Então, inclusive, outros estados têm feito comparações de construções de pontes com o Paraná, dizendo que o Paraná está tendo celeridade. Nós introduzimos aqui no estado metodologias de construção ligadas a uma ferramenta chamada BIM, que é uma modelagem de construção que permite mais eficiência, acompanhamento da obra, e essa tecnologia nos dá um bom uso do dinheiro público, então as obras conseguem ter mais celeridade, que é sempre o grande objetivo. O desafio das obras é você ter boas empresas, é você não ter obra paralisada, obra atrasada. A gente, claro, tem algumas dificuldades, porque a licitação muitas vezes nos traz, né, empresas que não têm tanta capacidade, mas nós temos, ao longo do tempo, a expertise de conseguirmos fazer grandes obras com boas empresas, com boa aplicação do recurso. A ponte de Guaratuba me parece que é um caso de sucesso.
Eu citei o dado dos 30 anos da ponte de Guaratuba, você falou que é mais. Aqui em Curitiba, algo que o curitibano sempre fala é a linha verde, né? Que sempre também vai passando ano. E ontem houve oficialmente, né, o lançamento ali de obras da trincheira, né? Trincheira ali no bairro Xaxim e Capão Raso. Eu queria que você falasse um pouco disso e falasse um pouco se há expectativa também de novas obras, como, por exemplo, ali região do Auer, Parolim, pode ter novas obras no futuro. Como é que está a situação da linha verde?
Nós temos uma boa parceria com a Prefeitura de Curitiba, a administração do prefeito Eduardo, muito parceira do governo Ratinho. Compromissos que os dois assumiram, e nós ontem então demos autorização para a contratação da empresa que vai fazer essa importante obra da linha verde. Ela necessita ser tratada praticamente como uma rodovia. Vejam, essa artéria de Curitiba, ela tem fluxo de 2.500 veículos por hora em cada sentido. Então, ela realmente, ela necessita de obras estruturantes que não podem ficar à mercê de um sinaleiro, que divide o Capão Raso do Xaxim, mas que, acima de tudo, não interfere só na mobilidade, e sim na segurança viária. Nós estamos falando em salvar vidas. Conseguimos, então, junto com as equipes, autorizar o município. O investimento é grande, 120 milhões, duas trincheiras. Elas são complexas, mas são obras importantes, 80 milhões do governo Ratinho e o restante da administração da prefeitura do governo Eduardo. E estamos trabalhando em outras obras, como, por exemplo, o viaduto do Orleans é um outro gargalo do município e que tem uma dificuldade porque a rodovia é federal. Então, ela não pertence ao estado, não é da prefeitura, e sim do governo federal. Nós estamos trabalhando junto ao DENIT e agora com a concessionária que trabalha no trecho, para que eles nos autorizem e nos deem a possibilidade de fazer a obra. Então, a rodovia não é do estado, mas o estado quer fazer essa obra. Assim como estamos fazendo outras obras pelo Paraná todo. Tem obras que são em rodovias federais, mas é o governo Ratinho que está tocando as obras porque entendemos que eram importantes. Essa é uma delas. Então, eu acredito que eu estou finalizando todo esse processo para que eles também possam ter mais essa obra aqui na região metropolitana.
Já dá para ter um prazo aí para a gente imaginar isso?
Eu quero que a próxima reunião, nosso próximo anúncio aqui de Curitiba seja esse. Nós também ontem falamos sobre duas obras importantes que agora no mês de maio elas iniciam os seus canteiros. A duplicação do contorno norte, a ligação para Colombo, todo ele vai ser duplicado. Esta obra começa em maio. A empresa concessionária, junto com os governos, vão anunciar agora o início das obras em maio. Também vamos iniciar em maio mais uma duplicação importante. É a PR, acredito que é a 423, a rodovia que liga Campo Largo sentido Araucária. Ela desafoga, inclusive, o contorno sul de Curitiba, que é congestionado e que vai ser em quatro pistas. O contorno sul de Curitiba, ele será quádruplo. E agora, esse ano, começam as marginais, inclusive, para que eles possam depois alterar o fluxo para construir essas quatro pistas. Então, a gente vai duplicar sentido Araucária. Essa duplicação ajuda muito o contorno sul. Tem outras obras que estão sendo tocadas pelo DR, como, por exemplo, a Rodovia dos Minérios, que a gente vai chegar em Rio Branco, como também pela antiga Comec, do Gilson, que atua na região metropolitana. Então, ele está trabalhando em obras estratégicas que fazem ligações com Fazenda Rio Grande, com São José dos Pinhais. O investimento aqui na região metropolitana é robusto, tanto nos municípios quanto nas rodovias estaduais e também nas federais. A gente sabe da importância e do fluxo grande que tem, sentido Porto, sentido São Paulo, é o grande entroncamento, né, da região sul, e a gente precisa, então, constantemente estar modernizando. Então, toda a programação e planejamento, tanto das concessões quanto do governo do estado, está focado nisso.
Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Curitiba o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex. Estamos falando das obras no estado. Vamos agora falar mais especificamente do pedágio, né? Daqui a pouquinho eu vou perguntar um pouco do que já foi, mas tem expectativa de leilão de novos lotes das rodovias do Paraná, né? Segundo o cronograma do Ministério dos Transportes, publicação dos editais dos lotes 4 e 5, a gente lembra que é um total de 6 editais, né? Os outros já foram leiloados, uma expectativa para o mês de maio com leilões na Bolsa de Valores, a B3, no mês de setembro. A expectativa é que haja uma maior concorrência. O que o Estado está esperando com relação a esses lotes?
Nós tivemos todos os nossos leilões bem-sucedidos. Por que eu falo bem-sucedidos? Porque Minas Gerais, São Paulo, outros estados foram até a Bolsa sem nenhuma proposta. Os leilões foram desertos. O Paraná teve sempre empresa apta a participar ou concorrência. Então, isso demonstra a força realmente da concessão rodoviária que foi criada aqui no Paraná em conjunto com o governo federal. Nós já leiloamos 4 lotes, já falo sobre os 2 que estão iniciando agora nos próximos dias. E, claro, nós gostaríamos que isso fosse até anterior a setembro. Mas a gente entende e respeita que o governo federal tem uma série de leilões de outros estados que precisam, inclusive, ser republicados. Então, a gente tem uma fila. Nós gostaríamos de fazer em junho, julho. Estaríamos aptos. Eles dizem que até setembro. Pode ser que, de repente, um deles antecipe. Estamos trabalhando para isso. O Tribunal de Contas da União deve soltar esses 2 últimos leilões já nos próximos dias, enfim, até o mês de maio, para que a gente possa, então, fazer a publicação e termos os 2 últimos leilões de regiões estratégicas, noroeste, norte do Paraná, conexão com oeste, cidades estratégicas, Londrina, Maringá, ligando até Guaíra, descendo a Cascavel, passando por Campo Mourão, ou seja, importantes corredores do estado do Paraná. Estão nos lotes 4 e 5. A expectativa é boa. O governo federal e o governo do estado, a gente tem feito roadshows, apresentações para investidores, o governador tem feito muito isso. E a gente acredita numa concorrência. Claro que cada lote deste, para que o ouvinte CBN possa dimensionar, é uma grande empresa, uma grande indústria. Os investimentos, eles vão de 10 a 20 bilhões. Isso é maior que o projeto Puma da Klabin. Veja, a Klabin, que é uma empresa gigante do Paraná, assim como tantas outras que nós temos, tem investimentos que muitas vezes não chegam ao que cada um desses lotes tem que fazer em poucos anos. Porque o grande desafio da nova concessão é ter menor preço, ter transparência, mas ter novas obras, mais investimentos. Todos esses lotes somam 60 bilhões de reais. Cada lote desse equivale ao orçamento do DENIT para o Brasil. O que o governo federal tem para todo o Brasil é o que cada uma dessas empresas tem que fazer no seu lote em 4 ou 5 anos. E a gente está começando a ver, já nesse segundo ano, a execução dessas obras. Porque o ouvinte pode perguntar assim, fizeram um novo leilão, mas eu não acredito, nada vai acontecer, vai ser como antes. A gente não sabia das obras, quando elas seriam executadas e pagava uma tarifa abusiva. Isso, com certeza, o ouvinte tem razão, porque nós tivemos no passado uma ferida muito grande. Então, qual era sempre o grande objetivo do governo? Era conseguir reduzir, nós conseguimos, mas incluindo as obras. Porque poderia ser muito mais barato, Santa Catarina tem muito mais barato, mas não tem obra. Eles vão mudar para obras agora, aumentando a tarifa, porque eles acreditam que o Paraná teve a decisão correta. É ter obras. Não adianta ter só uma menor tarifa, tem que ter menor tarifa com obras. As obras começam esse ano. Por exemplo, nós vamos começar aqui do Jardim Botânico, sentido Renault, 3 pistas. Porque as 3 pistas vão descer até o Porto de Paranaguá. Então não é apenas uma duplicação, tem marginais em São José dos Pinhais, tem 3 pistas. Eles vão ter que descer toda a Serra do Mar com 3 pistas. Isso é desafiador. São 10 bilhões de reais. Mas quando isso vai ser feito? Esse ano começa. E eles têm que entregar já com previsão para o terceiro, do terceiro para o quarto, tem que entregar. Porque se eles não entregarem, trava a tarifa. Então o comprometimento com obras é gigante. Nós vamos começar na 277 agora duplicações, ali próximo ao Recanto dos Papagaios, para quem é ouvinte mais antigo, ali próximo à Palmeira, entre o antigo viaduto do Espreia, sentido Palmeira, já começa a duplicação. Entre Irati e Prudentópolis, começa a duplicação. Este ano. Lá para quem é da região norte, começamos a duplicação de Ourinho sentido Cambará e de Ourinho sentido Jacarezinho. Então estas obras, elas estão começando agora já. E dentro de 3-4 anos, elas têm que estar todas concluídas. Então, esse investimento é realmente robusto e é isso que vai projetar o Estado do Paraná. Nós entendemos que com essa modernização, com esses investimentos, nós vamos ter realmente uma concessão que é justa. É justa. Você paga pelo aquilo que você está vendo que está sendo feito. E isso vai acontecer também com as duas que vão entrar no próximo dia 11. Agora, hoje é dia 2. É dia, inclusive, do autismo, né? No dia 11 é a data limite para eles assinarem o contrato com as duas empresas que vão assumir o lote 3 e 6. O lote 3 é a Rodovia do Café. Esse corredor é gigante. Liga Londrina a Ponta Grossa. E o lote 6 é o lote do oeste do Paraná. Ligação de Foz do Iguaçu, Cascavel, Cascavel, Medianeira, Medianeira até Guarapuava, Guarapuava, Trevo do Relógio. E agora entrou Sudoeste. Vai descer a Beltrão e Pato Branco. Entra então no desenvolvimento, na rota, né, de desenvolvimento do Estado, a região Sudoeste. Eles vão assumir até o dia 11. Provavelmente a assinatura é dia 11, em Brasília. A partir daí, eles começam então os trabalhos nessas principais rodovias dos lotes 3 e 6. Então, iniciam agora esses trabalhos. E eles vão ter que fazer investimentos muito robustos. O lote número 3, Rodovia do Café, tem investimento de 14 bilhões, mais de 10 bilhões, além dos serviços. E o lote 6 do Oeste é o maior investimento do Brasil. 20 bilhões de reais. Onde? Duplicação integral. Você vai sair de Paranaguá até Foz do Iguaçu, todo o trecho duplicado. Em alguns trechos, triplicado. Em alguns trechos, quadriplicado. Então, é um volume robusto de investimentos, além de todas as outras obras de contorno e tudo mais.
E a gente vai falando aqui, vai chegando pergunta. Então, eu vou tentar peneirar algumas perguntas aqui, baseado no que a gente está falando. A gente falou da questão do litoral, foi chegando perguntas com relação ao litoral do Estado. Você falou das duplicações aqui. Então, eu vou juntar duas aqui, que acho que tem a ver com assuntos que a gente falou. O nosso ouvinte, Fernando, está perguntando ali com relação à região de Praia de Leste a Pontal do Sul, se vai ter algum tipo de estrada, se há alguma possibilidade de ter estrada nova por ali. E quando a gente estava falando da ponte de Guaratuba, o nosso ouvinte, Eduardo, mandou uma mensagem aqui para a gente perguntando se a ponte corre um risco de ter algum tipo de desmatamento da Mata Atlântica no litoral.
Não, nós superamos isso. Inclusive, o programa ambiental da ponte é gigante. A ponte está sendo construída, mas tem monitoramento de aves, de guarás, da fauna, ictiofauna. Nós fizemos um trabalho com comunidades tradicionais gigante. Nós temos um investimento de 20 milhões de reais. Então, o trabalho foi muito bem feito, de estudos ambientais, para que essa ponte realmente pudesse contribuir com a mobilidade, respeitando a nossa Mata Atlântica. Por coincidência, vejam, eu acabo de receber, no dia de hoje, aqui, eles me mandaram aqui para que eu desse o ok na publicação da contratação da duplicação em concreto entre Matinhos e Pontal do Paraná, que o nosso ouvinte acabou de perguntar. A PR-412 vai receber 278 milhões no trecho de 14 quilômetros, canal de Matinhos até Praia de Leste. Então ali, entre Pontal e Praia de Leste, vai ser duplicação em concreto. Então vai ser uma obra belíssima. Nós estamos com obras gigantes no litoral do Paraná. Semana passada, nós também autorizamos a duplicação até Garuva. Então, entre Guaratuba e Garuva, duplicação. E nós estamos negociando com Santa Catarina para que a duplicação possa chegar até a 101, a BR-101, que o trecho é catarinense. Mas nós estamos negociando, o Estado está negociando para ajudá-los. Então, duplicação integral. Também, nós estamos já com contratação, faz parte do lote número 2. A EPR, ela é responsável da duplicação de Pontal até Paranaguá, o trecho da 407, se não me engano. A PR-407 vai ser duplicada pela concessionária. É uma obrigação deles. Além de pistas triplas até Paranaguá, na BR-277, eles vão ter que duplicar a 407 até Pontal. E o governo vai duplicar até Praia de Leste e também até Garuva. Então é um pacote robusto os investimentos no litoral. Estamos agora fazendo a nova entrada de Antonina, toda em concreto, para o porto de Antonina. Ali é caminhão pesado, então vamos fazer tudo de concreto, modernização da chegada de Antonina. Em Morretes, nós vamos fazer a segunda ponte do Porto de Cima, aquela ponte de ferro histórica. Ela é maravilhosa, mas é necessário uma construção de mais uma ponte para dar mobilidade no fim de semana, mantendo a originalidade daquela ponte. Vamos fazer. Estou fazendo também a Estrada da América, que é uma estrada muito importante. Revitalizamos toda a Graciosa. Vejam que teve todas as chuvas e a Graciosa, ela se manteve. A gente está fazendo monitoramento de toda a encosta, de toda a serra, para que a Graciosa sempre se mantenha impecável. Nós conseguimos, nesse último verão, superarmos e a Graciosa foi toda revitalizada. E agora a gente vai mexer também com a Ilha do Mel. Anunciamos investimentos robustos na Ilha do Mel, novo terminal, revitalização da orla, como fizemos em Matinhos, a Ilha do Mel, saneamento, novos barcos para travessia. E também Guaraqueçaba, que é uma cidade que não tem pavimentação. E hoje nós tivemos uma reunião, todos unidos, Ministério Público, Universidade Federal, ambientalistas, ONGs, todos, para termos um projeto de pavimentação que possa conectar Guaraqueçaba, respeitando o meio ambiente. E a gente acredita que é o último município que falta ter acesso pavimentado. Já começamos, doutor Ulisses, e agora só falta Guaraqueçaba. Então, não vai ficar para trás também.
Dá tempo de uma última perguntinha aqui em 2 minutinhos, por causa do nosso horário. Eu queria falar de política também, né? Recentemente, o Ratinho Júnior fez uma reforma no secretariado. Queria que você falasse um pouquinho da avaliação interna do governo com relação a essa reforma, e se todo mundo já se reuniu junto, já teve uma reunião com todos os secretários.
O governo, ele é realmente muito unido. O governador é uma liderança e é confirmado pelos números, um governo muito aprovado. Eu me mantenho na secretaria desde o primeiro dia do seu governo, à frente da infraestrutura, fizemos um planejamento, tocamos em frente. É claro que ao longo de 2 mandatos, você tem prefeitos eleitos, deputados que deixam o seu mandato, então há os ajustes, mas basicamente se mantém um grupo que iniciou com o governo Ratinho Júnior, que são as pessoas que lá caminham com ele desde o início. Ele tem hoje os seus objetivos e metas a serem cumpridos. O governo vive um bom momento com o caixa, porque fez uma boa gestão desses recursos. Então, tem recursos para investimento, nós temos que executar, atender o Paraná. O Paraná é um estado que se desenvolve, então nós temos que fazer a saúde, a educação, a segurança e a infraestrutura caminhar seguindo o desenvolvimento do estado. E é isso que nós estamos fazendo. O volume de obras que o Paraná está tocando hoje é maior do que o estado de São Paulo, que é uma máquina do Brasil. Mas nós estamos conseguindo aqui tocar esse volume de obras incrível, fazendo o Porto de Paranaguá ser referência nacional. Curitiba vai ganhar uma terceira pista do aeroporto, que, na minha opinião, é uma das notícias mais importantes para os curitibanos, além da malha rodoviária, é termos aqui o hub aéreo em Curitiba, uma pista internacional full, ligando Estados Unidos e Europa, sem restrições. Isso vai começar este ano, o governador vai anunciar o início dessa obra. Nós estamos trabalhando também no corredor ferroviário, discutindo a Malha Sul. Esse é um assunto que está com o governo federal, a renovação ou não, e a Ferroeste precisa dessa decisão, então a gente está trabalhando nisso. Então a gente está muito focado nesse momento, não é com a eleição, é em tocar o estado do Paraná. Agora, o sucesso do Paraná faz com que o governador se projete nacionalmente, começa o nome dele, né, a ser colocado em todo o Brasil como um bom gestor.
Candidato à presidência.
Se depender do PSD, eu sou presidente do partido aqui no estado e do partido nacionalmente, ele é um dos nomes que realmente despontam e para nós, paranaenses, seria uma honra.
Esse é o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex. Muito obrigado, secretário.
Um abraço para vocês.